são na nossa cara. E outra coisa que eu vi interessante,
obrigado, Borghetti.
Prenderam esse presidente, muito obrigado, Sérgio Moro.
Apenas
se, se eu fosse mulher, eu dava a bunda pra pro senhor.
Com
gosto. E depois ainda acendi um cigarrinho. O interessante é que depois de prender o ex-presidente do Paraguai, pegaram a menininha dele que tava no Rio de Janeiro. É uma novinha, na piscininha. Tem mais hora de piscina que urubu de voo. É tudo um bando de criminoso. E eu espero que a Lava Jato rasgue todos os continentes, vá pra Austrália, pegue bandido na Oceania e em todos os lugares. E tudo que é novo pinta na bunda do povo. Não é mesmo, seu Sérgio Moro?
Ah,
eu amo o senhor.
Estamos apenas exercendo nossa função e assim há de permanecer. Agradeço.
Maravilhoso.
Atenção.
Muito fantástico. Bem. Temos outra notícia aqui do desmatamento da Amazônia, mas na mata, vejam vocês, desmatamento da Amazônia bateu recorde e cresceu 29,5% em 12 meses. E o dólar a 4,20, presidente Bolsonaro. Números complicados, olha, presidente.
Olha só, prezado Emílio, não é uma satisfação de estar contigo aqui hoje, tá ok? Afinal de contas, essa mídia esquerdopata, essa esquerdalha aí chamada extrema imprensa, só quer me ferrar, todo dia tentando me enfiar um atrás. Eu te digo o seguinte, eles só sabem reclamar, só sabem jogar contra nosso país. Não estão falando que o verde está diminuindo? Como é que está diminuindo se o dólar está 4,20, porra? E é o maior verde dos últimos tempos. E no tocante, é claro que eu não estou satisfeito com o dólar a 4,20. Porque 4,20 é coisa de maconheiro comunista. E são esses maconheiros que são culpados pelas queimadas, tá ok? Quer gente que queima mais mato que maconheiro?
Muito
tipo,
bem.
Tipo o Guga Noblar? Eu não sei se tu vai achar.
Esse é o tipo de linguagem do presidente.
Não sei se tu vai achar.
Esse é o tipo de linguagem.
É impressionante. Olha só, bota o pijama, Vila. Cadê a pantufa, Vila?
Tem uma incapacidade pantagruélica. O senhor não tem
um mínimo de decoro. Cadê a Vila?
Ele tem um mínimo, um conhecimento completamente pantagruélico. É impressionante. É uma ignorância.
Essa aí você pegou de mim, que eu sei.
Exatamente.
Pegou de mim. Ah, pegou de mim. Repara bem. Isso é bonito. O que você acha, Vila?
Eu acho esse presidente uma coisa terrível, né? Eu acho que a gente passa por um momento de que a gente tem que pensar mais, refletir, né? Esse bando de neofascistas que vão manifestar, né? Vestido de verde e amarelo, como se a bandeira legitimasse todos os crimes que esse presidente cometeu, né? Então eu acho terrível.
Hoje é dia da bandeira, tu vai atacar a nossa bandeira também?
Eu ataco o senhor, Vila, que acaba com a nossa bandeira. E é uma bandeira positivista, eu não concordo.
Vai tomar
o
Lex Fontaine, Vila.
O senhor nem sabe que é Augusto. O senhor nem fez o fundamental.
Vai tomar
o senhor foi preso no exército. O senhor foi preso no exército por cometer falcatruas dentro dele. Claro! Dentro
como é que tá a caminha, Vila? Como é que tá a caminha?
Não, senhor, o senhor não merece.
Um sofá, Vila? Um sofá, Vila? Como é que tá?
Se for no gabinete dos seus filhos, vão achar crimes.
Um sofá, Vila?
Crimes, o senhor não merece.
A cama, Vila? A cama, Vila?
O senhor não merece.
A pantufa? O pijama? A pijama? O pantufa? O desemprego, Vila? Como é que tá?
O desemprego, Vila?
O desemprego, Vila?
Não vou responder porque o senhor deu uma sorte, porque é lógico que vai melhorar um pouco, mas o senhor não tem culpa nenhuma disso.
O Jaiminho,
se bobear, vai ser na prefeitura de São Paulo. Vai adorar tê-lo aqui como candidato para fazer dele? Mais perguntas. Claro que não. Lógico que não. É um
profissional. Mamãe, falei.
É um garoto, né? Não sabe nem se jogar em Sapopemba, não volta pra casa. Luciano Huck, não sabe. O Luciano Huck nunca fez uma baldeação na vida.
Sabe comprar um bilhete de integração.
Se jogar na Sé, não volta pra casa, não sabe nem qual é a linha.
Não volta.
Você gosta de alguém?
Muito bem.
Gosto de mim mesmo.
Muito bem. Pro espelho. Vamos falar. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Ontem eu estive com o pessoal do mercado.
Que mercado?
Livre. Pão de açúcar. Mercado financeiro, querida.
Ah, mercadinho.
Temos aqui Samidana, que é uma das pessoas mais respeitadas
do
mercado financeiro, Sam. Eu fiquei orgulhoso ontem. Tava conversando com o pessoal. Os caras falaram, esse cara conhece. Aí eu falei, puta, ele tá com a gente no pânico.
Exatamente.
Pode ser
achado.
Por quê, né? Com os punhos de renda ali.
Deixa eu fazer uma pergunta pra você agora, que tá todo mundo falando.
Esse dólar.
Eu não me preocupo muito que eu tenho uma mala de dólar e de euro. Então é sempre o mesmo preço.
É.
Né?
Mesmo preço.
O preço sempre é aquele dólar que tá lá.
Não, você vai só acumulando. Você trocou suas notas antigas pelas novas.
Já troquei.
Tranquilo.
Tudo novinho.
A gente fez aquele. Você foi lá naquele
contato. Claro.
Então o que aconteceu? Ontem o dólar bateu a máxima histórica de R$ 4,20. Aí todo mundo começou a falar: é culpa do Bolsonaro,
é culpa
do seu que lá.
E não é.
Aí a conta, você precisa fazer com alguns ajustes. Eu lembro que ontem você falou o poder de compra. Por quê? Porque você tem inflação em reais e tem inflação em dólar. O dólar mais alto que a gente teve em termos relativos foi no dia 22 de outubro de 2002.
Certo.
O que aconteceu? Ia ter eleição, o Lula estava na frente, todo mundo ficou com medo de reforma agrária, de... Enfim, de uma...
Sim, aquele efeito...
Aquele efeito pavor.
Isso.
E ninguém sabia.
Aí ele até escreveu a carta aos brasileiros.
Exatamente. Mas naquela época...
O Staub, época, lembra do Staub?
Lembro, pô. Escreveu, deu tudo certo. Mas aquele é o maior dólar. Por quê? Se a gente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o dólar daquele dia e fazer
calcular
o segundo...
Inflação.
Inflação. Em reais, a inflação de outubro de 2002 até hoje foi 173%. Então, se os preços, uma cesta de produtos custavam 100, agora custa 173% a mais, que seria 273 reais. Agora teve inflação em dólar.
Isso.
Um dólar naquela época comprava mais do que um dólar hoje.
Então correto.
A gente tem que ajustar também pela inflação em dólar, que não é pequena. De 2002 até agora, deu 41,94%. Por que eu tô falando isso? Porque esses 3,95, fazendo as contas, equivaleriam hoje a R$7,60.
Quase R$8.
Quase R$8. Então, se a gente fala, não pode falar que o dólar, em termos reais, que pesa no bolso, de hoje é mais caro. No entanto, obviamente, o claro. Dólar tá alto. Por que que tá alto? Tem problemas internos? Temos as reformas que estão demorando, com essa questão do Bolsonaro sair e criar um novo partido, os economistas ficam com medo se ele terá poder político para aprovar, mas você tem também uma puta zona lá...
Na América do Sul.
Né? Na América do Sul, o pessoal morrendo na Bolívia, Chile, você tem a questão do Trump com a China, iam acertar, mas ontem, por exemplo, a CNBC, que é uma emissora americana, falou que as coisas desandaram. Então, assim, não dá pra culpar nem um presidente, seja qual for, e nem ficar falando que o cara
uma
é a solução.
Conjuntura.
Mas a gente vê que tem narrativas, né,
Vila? Exatamente.
Narrativas exatamente. Que acontecem. Então a gente tá aqui pra esclarecer e fazer as contas corretamente. Então, o dólar tá alto, mas não é, em termos reais, o mais alto da história.
Bonito, hein?
Explica não é
assim, né? Olha só, se o Paulo Guedes sai fora, tu já tá escalando, tá ok?
O Paulo Guedes, ele vem aí, né? A gente tá tentando trazer o Paulo Guedes.
Então não é hora de viajar, não é hora de viajar.
Pra viajar, aí é o seguinte, muita gente tem mandado, o que eu faço com dólar? Tem duas estratégias, amigo. Primeiro, você vai comprando aos poucos dólar, você vai ter o preço médio. Ninguém sabe o que vai acontecer com o dólar. Pode subir, pode descer. Você compra um pouco a cada semana, a cada 10 dias, você vai fazer um preço médio. Mas a segunda estratégia, que eu também gosto, é a seguinte. Você põe assim, eu tenho 10 mil reais para viajar. Transforma em dólar. Se dá para viajar com isso, compra os dólares, põe na mala e viaja. E esquece. Porque o objetivo do viajante não é ficar especulando no mercado.
Sim,
é fazer a viagem. Então, você faz um limite máximo de preço, bateu aquele limite, você viaja. Lembrando que 4,20 é o dólar comercial. O dólar turismo está sendo 4,38. Negociado a 4,38. E aí tem uma ferramenta do Banco Central que chama valor efetivo total, que compara as casas de câmbio que praticaram a menor taxa. Então você tem que pesquisar, porque dólar turismo não é o mesmo preço para todo mundo. Então você tem que negociar com a
casa. Agora, dólar é um péssimo investimento.
O Emílio sempre fala isso.
Como
porque se você calcular, não é bom. Se você calcular, que nem você falou, em 2002, esse mesmo dólar valeria na época quase 8 reais.
7,60.
Hoje é 4, então quer dizer, esse período todo...
Você perdeu o poder de compra.
Você ia perder muito poder de compra.
Muito poder de compra. O que se faz se você quer ter dólares, investir em dólares, ou você...
Hedge.
Hedge é proteção.
É isso.
Ou você faz um fundo cambial que vai investir, vai acompanhar o dólar, ou você compra ações de empresas americanas. Porque aí tem a valorização ou desvalorização da ação, mais a valorização do dólar. Ou compra até títulos. A gente fala do tesouro direto aqui. Mas você tem o tesouro americano. Então você pode comprar
ações da Apple, dá pra comprar ações
lá. Meu dinheiro fica na Easy Invest.
Na Easy Invest você não tem problema.
Nenhum problema.
Ou você pode comprar um iPhone em dólar e vender em real, que fica aí, 10 pau.
Você pode. Tem gente aqui da bancada que tá
vende iPhone.
O problema é que às vezes é iPhone falso, iPhone sem garantias.
Agora, o iPhone, esse preço, né? Por exemplo, uma época estava eu no. Vou contar pra vocês essa história, se vocês me
permitirem.
São relatos. estava eu no salão do automóvel. Você sabe que o salão do automóvel é um salão. E eu perguntei para uma pessoa que estava lá, ligada à indústria automobilística, eu falei, por que, que carro no Brasil é tão caro?
Por quê?
Eu falei, é imposto? Ele falou, não, porque o brasileiro paga.
É.
Mas imposto também pesa,
não,
né?
Não vem, não. Coisas. O dono da, do dono falou isso. Falou,
senhor BMW.
Senhor, com a maior cara de... Porque brasileiro paga.
Brasileiro gosta de pagar coisa cara, né, Sammy?
É, gosta, e carro é status no Brasil, né? É. Na verdade, em outros países...
Não esse é padrão muito. De consumo do Baranato aí.
É. Muito bem. Muito obrigado, Sammy. Muito dando uma salva de palmas. Uma aula.
Interessante. Falando sério.
Pra você ter essa aulinha, você tem que entrar na GV.
É.
Sabe o que é isso?
Sei.
Difícil.
Ser professor.
É
difícil.
É. Você acha que o cara lá da Unisa vai ter uma aula dessa?
Não.
É, tá vendo, ouvintes? E vocês reclamam que agora tem comercial no break.
É.
Vocês reclamam que tem comercial no break.
Alguém tem que pagar conta.
Claro.
Claro. Vocês acham que todo mundo aqui vão trabalhar de graça? Isso aqui é capitalismo. Quem reclama é socialista.
E você tá trabalhando, Vila?
Estou trabalhando em casa como cidadão comum. Estou cometendo erros pelo país que nem você.
Tá ok.
Muito bem. Meu querido Zuzu, chegou o seu momento.
Como é que tá?
Momento comunidade aqui, ó. Sai de Sammy
Dan. Sai de Sammy ou Shalom Brasil, a gente fortalecendo.
Shalom Brasil.
É a bancada judaica.
Você Shalom sabe Brasil. Que o Sammy me passa as pautas, né? Isso é uma pauta do Sammy, porque a UOL sempre traz uma notícia e a gente dá uma chupinhada. A Marina Mantega comemora quando a gente sai na capa da UOL.
Todo dia.
E eu não sei se isso é um mérito ou um demérito, mas quais são as notícias da capa da UOL roubando conteúdo? Esse é o novo quadro. Não sei se você viu. Que a Kátia Paganotti, você conhece a Kátia Paganotti?
Não, mas
esse Paquita, ela comprou um aparelho auditivo pra espionar o seu marido.
Eita.
Que, olha lá, isso aí tá na capa da UOL, a pessoa aqui. Que compra um aparelho...
Legal
que
é coisa... casar com uma mulher dessa.
É, né? É bom, né?
É o sonho.
É uma técnica que ela usou.
É.
E a Marina Mantega também usa, porque ela é muito ciumenta. A outra notícia que eu achei maravilhosa é que a Geise Arruda perdeu 7 mil seguidores porque ela postou uma foto meio sadomasoquista. Então a gente tem uma audiência mais conservadora, segundo a UOL. Então não poste foto desse patamar. E a outra notícia, que tá o maior bafom, viu? Eu tô me sentindo o Vini do Morning Show.
É um pouquinho.
Meu Vini, esse
Nossa, Zucker, nós vamos fazer um programazinho.
Esse é o Vini.
É o Vini do
Saudades, Vini, saudades.
Antônia Fontinelli, ela comenta um áudio vazado e ela reitera que ela fala mal do Otaviano Costa. Tem uma
treta. Fofoqueiro do Morning Show. É o fofoqueiro do Morning Show, o Vini.
Exatamente.
É uma treta da...
Vai lá, Vini.
A última, você não sabe, Emílio.
Ai,
tá aí o maior bafafá. Léo Dias vazou...
Léo
Dias tá brigando com a Anitta. Não, isso acabou. Hoje a gente vai receber aqui... Não, agora falando sério. Nós temos aqui...
Cadê? Você não leu a notícia?
Ah, não, mas é que é ruim. Eu não vou falar da...
Então, beleza, pula.
Toca o barco.
Bom, a capa do UOL não é tão relevante, mas hoje vamos falar de um assunto...
Capa do UOL tá uma porcaria.
Tá ruim, é por isso que eu falei.
Isso que eu ia perguntar, são notícias completamente irrelevantes.
Eu queria falar pro Chico Barney dar uma melhorada.
Por que que estão colocando... Daí que a gente...
Chico Barney,
porra. Mas tem uma coisa pior. As mais lidas do UOL é a Geise.
Tá, essa é de 7
mil. É a mais lida. A segunda é com o show de Ludmilla.
É.
Bicheiro faz festa milionária para filho de um ano.
Mas isso mostra o grau de intelectualidade do brasileiro, né?
Eu só vim aqui para falar que tá ridículo o Daniel de fofoquito, viu?
Deixa eu te falar uma coisa. Só uma coisa.
Ela tem que se enfiar.
Ela quer entrar. Depois do que você fez com o nosso jornalista, com o Glenn, eu acho que você não deveria nunca mais participar aqui do programa. Tá?
Paulinha Cavardi. Depois
do que você fez com
o Augusto Nunes.
Fala.
E ligou que a feminista lá, ela falou, quem foi? A culpa é de quem?
Vai lá.
Emily.
Fala aí, o que eu fiz?
O jornalismo da rádio, o Augusto Nunes pediu pra senhora, pra não colocar junto com o Glenn, e aí você não teve a
Daniel,
capacidade.
Na boa. Vamos lá, da onde você tirou isso?
Essa é mais pura verdade.
Aqui nos bastidores.
Ah, tá. O Augusto pediu, repita.
Encarecidamente.
Ajoelhado.
Não me deixe perto, que eu sou de Taquaritinga. Você falou,
eu quero pau. Mas tudo bem, você quer render o programa.
Você sabe que é um cara de Itacoariti? Você não é do interior, né? Você é aqui, você é frouxa.
Vamos lá, o Daniel. Eu não sei como você produzia o programa quando você fazia exatamente o que eu faço, meu amor. Mas se você acompanhasse melhor o meu trabalho, você saberia como foi, né?
Presta atenção. Deixa. Eu peço para que vocês não lavem roupa suja no ar. Não é bonito.
É melhor esclarecer as coisas.
Eu esclareço.
Estão parecendo até meus garotos.
Calma, calma. Toda culpa pode trazer para mim, machista, pode publicar, o que vocês quiserem. A culpa é minha. Eu não quero lavação de roupa suja.
Não, meu amor, ninguém tem culpa absolutamente de nada. Mas, Dani, nem de uma maneira... Não. Se você tá ridículo... Se você tá ridículo como...
Uma crítica construtiva.
Se você tá ridículo como fofoquito...
Se você não sabe receber a crítica,
não vem querer colocar na minha conta não, bebê.
Chegou aqui e reclamou do quadro, foi você. Reclamou.
Eu só vim dar um toque, porque realmente tava ridículo.
Foi aí, cabe de novo. Ruim tava. Tava ruim.
Mas quem é ela?
Não, tava péssimo. Tava péssimo. Agora, não tava ruim.
Seria legal você fazer o que você não fez com o Augusto? É falar fora do ar? Claro. É aquela história. Claro. Poderia ter combinado fora.
Dani, porque o que acontece?
É o que falta. Não tem graça nenhuma, meu querido. O Augusto foi convidado e aceitou vir no programa. O Glenn foi avisado e também aceitou, tanto que postou nas redes sociais dele. Agora, se aconteceu o que aconteceu, eu não tenho absolutamente nada com isso. Tenho. E vamos lá, qual é a culpa que eu tenho que os dois se pegaram aqui? Você não moveu um centímetro ali pra defender aqui.
Tem que pular uma mesa.
Não vem querer colocar na minha conta, não.
Peraí,
o quê?
Eu sou do interior, eu sou pé vermelho. Pé vermelho.
Eu vi bem arregão o seu pé vermelho.
Ninguém aparta a briga. Pé vermelho não aparta a briga.
Olha só.
É verdade. Deixa eu falar sério. Você, eu acho que como diretora, você deveria assumir isso. Você tá no ar, você tá igual a Fazenda lá.
Isso.
Os caras ficam falando.
Você que na Fazenda ganha 1,5 milhão. Aqui eu vou ganhar o quê?
Então, pelo baixo salário, você não é profissional. Cada hora você tem um comportamento.
Eu ganho pouco,
eu ganho mal, eu quero briga. Ah,
toma. Meu querido.
Um ótimo debatedor.
Uma coisa é um reality show.
O pai que escreveu a nossa briga.
Roteiro maravilhoso.
Maravilhoso. Tô vendo. Tava dando uma super audiência, por isso que eu tive que intervir. Mas vocês deveriam me agradecer, inclusive. O Sami, que estudou em Harvard, lendo notícias da UOL, tá uma beleza. Tá uma coisa. Um economista.
A gente quer,
entendeu?
Mostrar o que as pessoas estão lendo.
Tava tentando, ajudar o amigo ali, judeu, da hebraica, rendeu o quadro.
Quando tiver Shalom Brasil, agora, a gente não vai ter esse
Dani,
tipo de.
Aceite a crítica, bebê. Melhore seu quadro, né? Você pode bolar um outro quadro, acho que você é capaz, tem inteligência pra isso. Agora, não vem querer colocar o que aconteceu aqui.
Que
inclusive foi muito triste, que inclusive foi muito triste no seu bolo do seu quadro, que tava muito ruim. Aliás, tava péssimo. O tá quê? Bom, ele já dei minha participação, já subiu aí seu termômetro. É isso.
Boa, obrigada. Rendeu.
Eita!
Ela
acha que ela é o máximo.
O menino Ney.
Eu trabalho com números, tá? Pode dar uma olhadinha.
Se ela não fosse boa, não teria subido aí a audiência.
Desculpa, Emílio. Obrigada, Marina.
Acha que a audiência subiu porque você criticou meu quadro ou porque a gente colocou o nome Augusto Nunes? Aí vem a dúvida.
Você podia ter colocado na sua fofoca antes. Talvez não tivesse tão ruim, né?
Então, a gente...
Que clima, hein?
Que clima, hein, Paulinha?
Que clima, hein?
Acabou, né?
É, que bom, sério.
Acabou as 4 páginas do quadro dele, ó.
Aqui, ó.
É, acabou.
Parei com o
quadro. Tinha mais foto? Tinha mais.
Bom, respeito, cara. Bom, muito bem.
Vamos receber aqui o Paulo Cruz.
Exatamente.
Tentando outro quadro. Professor, palestrante.
Ó, o Paulo Cruz já esteve aqui, professor, palestrante. Nós vamos falar sobre o Zumbi dos Palmares, né? Que amanhã é o dia da Consciência Negra. E essa questão é relacionada ao racismo e tal. Também tem o Yuri Marçal. O Yuri é comediante.
Ele já veio aqui, já, né?
Esteve aqui também.
Coisa de preto.
Todos estiveram aqui. Ele faz show de stand-up e tal. E a gente vai falar sobre isso. Esse é um assunto que sempre dá discussões acaloradas, não é isso, Vinheteiro?
Muito
caloroso. Aliás, Vinheteiro, se a gente tá fazendo aqui uma autocrítica, eu devo dizer que você publicou um negócio ridículo no seu Instagram. Você pescando.
Enquanto a gente trabalha.
A gente trabalhando aqui. e você pescando.
Não, mas era mentira. Eu fui pescar outro dia,
Não, você tava lá.
Era vida
e agora é mentira. Você faltou. Você faltou e tava pescando. Eu achei.
Um disparate.
Não foi o Sam. Não é um absurdo isso?
Eu sempre de olho nas notícias.
Um absurdo.
Pescaria não faz mal pra ninguém, né? Pra tirar o estresse.
Mas não no dia. Não no dia útil, né?
Não no dia da labuta, né?
O horário do programa.
Muito bem. E o vinheteiro vai trazer o piano que toca funk de 25 mil reais.
Isso é muito importante. Fazer um show ao vivo aqui de funk.
Ah, deve ser maravilhoso.
Já tem nome a música, o funk?
Valsa das Champolas.
Valsa das Champolas?
Sim. 5 milhões de inscritos, né?
Um funk em 3x4.
Tá com 5 milhões de inscritos.
5 milhões.
5 milhões.
Muito bem.
Agora,
o seguinte. Oi, fala.
Não, porque as pessoas estão. Tava uma porcaria. O Brasil tava jogando com a Coreia. Acabou 3-0. Mas ninguém perdeu nada. O jogo foi péssimo.
Que? Ganho de 3 tá ruim, pô?
Não, é porque Coreia do Sul é amistoso.
Vocês também nunca estão felizes com nada. Pede pra Argentina, tá ruim. Ganha, tá ruim.
O Tite sobrevive, né?
É o principal, não é o Sul.
Tava Tite, na Berlim.
O Tite lá, pô.
Tá no Qatar, né?
Tite perdeu 2 jogos na vida dele.
Não se segura não, hein?
A gente não sabe a escalação. Acho que,
né? Tinha o Renato Gaúcho no cangote, hein? Eu acho
importante o Petrovic lá.
Petkovic. Tolerância zero com esse tipo de desmando. A pior sequência da história do Brasil recente. Então nós temos que ser vigilantes. Nós não podemos nos acostumar com esse tipo de mediocridade.
E só o doutor do Sport TV?
Eu? Onde está o Paulo Cruz? Paulo Cruz? Yuri Marçal? Promete muito.
Como
é que foi o jogo aí?
Escala
o
Júnior, vamos lá. Muito bem, deixa eu falar para o próximo bloco, por favor. Os caras são bons de imitação, hein? Que time.
Esse é igual, velho.
Que time. Paulo, isso aqui é o Barcelona da imitação.
É.
André Marinho, André Alba.
E o Morgadão,
hein?
E
o
Morgadão.
O ex-Morgado. Diz que o Morgado perdeu a voz.
Mentira.
Não consegue mais fazer o Gilberto Barros.
Será?
Nós precisamos ligar pra... Diz que ele não consegue mais imitar bem.
Sim.
Tá outra voz.
Eita.
Porque mexe.
Na casa corada.
A voz parecida com a do Adriles.
Agora mesmo que eu vou roubar os bordões.
Meu Adriles.
Não.
Vamos ligar pra ele.
Tá meio Adriles?
Mandou um áudio, eu lembrei.
Sério?
Vou confirmar, né? Mais pra frente.
Vamos ter que definir quem vai fazer o Adriles, hein? É o próximo alvo, hein?
Não,
próximo
alvo. Mas peraí, me falaram olha lá. Que o Morgado.
Olha lá. Ele tá com cara de mais magro,
que essa
não
cara
tá,
do
não?
Morgado,
tá
com um gelzinho, pô.
Tá mais magro.
Bom, já emagreceu, mas diz que mudou a voz. Nós precisamos ligar pra ele. Muito bem, deixa eu apresentar o nosso Robert aqui hoje, essa figura fantástica aqui. Nós não demos a menor bola pra ele. Porque a gente tá se divertindo aqui com Paulinha Krausch. O Joilson Albuquerque. O Joilson é de Ribeirão Preto e é escritor e diretor de conteúdos. É isso, Joilson?
Isso mesmo, Emílio.
Que você... Conteúdo que tipo?
Os conteúdos relacionados à postagem da empresa e textos relacionados a assuntos da empresa.
Tá desanimado, pá, cara.
Ele tá nervoso, Emílio, ele é muito fã.
Cá, fazia tempo que eu não ria tanto aqui, pô. Aqui, quando voltou a atenção pra mim, dentro, eu fiquei um pouco mais
direito. Ah, entendi.
Mas tava super legal.
Entendi.
Te viu?
Tava rindo junto com os ouvintes, né?
É, mais ou menos. Né?
Fala a verdade.
Você sentiu um clima pesado? Você sentiu?
Tá massa.
É, aqui tá um clima assim, ó. Parece aquela nuvem, sabe?
Eu tô pensando que eu tava exatamente na cadeira onde tava o Glenn aquele dia.
Não,
é o
Mariana. Não, mas olha, cuidado, que eu não vou bater em você.
Cuidado, tu vai pegar a contaminação aí. Então, cuidado com isso daí.
Vou te falar uma coisa, viu? E você quer falar alguma coisa ou não? Ou posso tocar o barco aqui?
Eu só queria mencionar questão do livro que eu escrevi junto com meu irmão Jamil Albuquerque. É um livro sobre Mick Jagger.
Mick Jagger.
Como o Rolling Stone entenda a liderança eficaz de Mick Jagger. É um livro sobre a eficácia da liderança?
Da fera.
57 anos.
Eu prefiro a liderança do Príncipe de Maquiavel do que Mick Jagger. Se é pra ser líder, tem que ser líder. Eficaz.
57 anos dirigindo.
Não, Mick Jagger, pô. Você tem que ser o príncipe.
Entorpecentes.
É,
mas o interessante.
Mick Jagger é líder?
Líder. Mas o interessante é que ele que cuida do dinheiro do Rolling Stones até hoje, o Mick Jagger. É um administrador.
É um gestor.
Olha, é um gestor,
cara. Ó, Qual que é a idade do Mika?
75.
O gestor 76. Jagger?
76. E desde os 19
tá ele velho, lidera
a banda. Mas você acha que o Mick
tem que tirar o chapéu?
É um bom tirar o chapéu.
O Mick Jagger, quando morrer, ninguém vai lembrar dele. O Maquiavel, a turma lembra 300 anos.
Claro. Maquiavel era era os fins justifica os meios. Aquilo que é a liderança. Você sabe que o Mick Jagger... Eu não sei se você reparou. Você sabe que o Mick Jagger é um cara... Eu gosto do Mick Jagger. Eu gosto dessa... dessa banda. Rolling Stones é uma banda legal. Mas ultimamente assistir show dele dá medo. Não sei se você percebeu que ele tá.
É uma múmia, né?
Não, é o seguinte, porque ele continua dançando.
Ele pula, né?
E ele tá usando um Asics. Ele usa Asics de ginástica, porque deve dar uma dor na coluna. Pode reparar. Pode reparar os shows do Mick Jagger, é um Asics, aquele Asics mais...
O King Gel.
O King Gel. Que é do... O pai do Superman usa
Asics. Calça social, camisa e Asics.
Ah, mas é bom pra malhar
isso. Astronauta. E aí, bicho, ele canta Satisfaction, ele vai do lado do outro. Você só vê os velhos rezando, pelo amor de Deus, que ele não tem um AVC aí agora, que vai ser muito constrangedor se o Mick Jagger...
A equipe médica fica em volta.
É complicado, cara. Paramédico. É, porque o cara, ele tem um gás lá.
Ele não cai porque ele não cai... Tomba lá, porque ele é muito preparado, né?
Que? Mick Jagger? Uma hora chama lá de cima.
Tem uma história triste.
Uma hora chama.
Eles vão fazer 60 anos de carreira daqui a um ano e meio.
Legal.
Tirar o
Eita.
Chapéu pro cara.
Mas você sabe como é que é o Mick Jagger nessas turnês que eles fazem?
Não.
Porque é o seguinte, eles já não tem mais...
Na TV.
É tipo o seguinte, faltou grana. Ah, tô precisando de grana e tal, vou fazer uma turnê mundial. Aí eles fazem uma turnê mundial, levantam um troco e rasga.
Compra em droga.
E usa.
Cada um já levantou
500 sim.
milhões. Eu acho que eles fazem
porque gostam, né?
Pra caramba. Mas já... não foi por isso, viu, Emílio? Não foi por ser fã da banda, não. Eu ouço Stones a vida inteira, conheço talvez tudo dos caras. Mas não foi por ser fã. É porque realmente é algo que sempre chamou a atenção. Nossa... Do Jamil Albuquerque e minha. O Jamil ainda mais, porque ele é do campo da liderança. É o fato do cara conduzir uma equipe por tanto tempo.
Então fala, responde a pergunta da sua camisa em uma frase. Who the fuck is Mick Jagger?
Esse aqui era uma
camiseta. Responde a pergunta, rapaz.
Uma camiseta do Keith Richards, né? Grande, né?
É isso aí. Muito bom. Tá aqui o livro pra vocês, aí escrito pelo Jamil Albuquerque e pelo Joilson Albuquerque. Como um Rolling Stone entenda a liderança eficaz de Mick Jagger? Eu prefiro um César, o imperador romano. É muito mais interessante. É muito mais interessante do que
Trotsky.
Eu concordo com você.
Um Trotsky.
Muito mais. Muito mais legal, mais legal. Obrigado pela sua presença. É o seguinte, está começando o Pânico, hoje presenças ilustres aqui. Então, deixa eu apresentar aqui o Paulo Cruz, daqui a pouquinho o Yuri Marçal, vamos falar sobre... O Dia da Consciência Negra do Zumbi dos Palmares. Está começando o Pânico aqui.
Cheguei agora da Bahia, infelizmente, de Feira de Santana. Tô a faixa da firma, tô atrás de...
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Amanhã é feriado em alguns lugares do Brasil. Portanto, hoje a gente vai aqui falar sobre o Dia da Consciência Negra, que é o Dia do Zumbi dos Palmares, comemorado em algumas cidades do Brasil amanhã. Então nós temos os nossos convidados aqui de hoje. Gostaria de apresentá-los para você, assim que eu acho aqui na pauta, que essa pauta é imensa. Temos aqui ele, que é professor palestrante nas áreas de filosofia e educação e nas questões relacionadas a racismo, formado em filosofia, mestre em ciências da religião, leciona no ensino público do estado de São Paulo, ministro curso online O Brasil é um País Racista. Paulo Cruz está aqui com a gente e o Yuri Marçal, comediante stand-up, fundador do grupo É Coisa de Preto, que tem um elenco de comediantes negros, viaja pelo Brasil com seu solo Acenda as Luzes. Daqui a pouquinho eu passo a agenda. Yuri Marçal e Paulo Cruz aqui na programação da Jovem Pan. Muito bem, professor. Professor, tudo bem? Tudo bem, Yuri? Tranquilo?
Obrigado.
Você tem um curso... Boa, você tem o curso, o seu curso chama-se O Brasil é um País Racista. O que você propõe nessa rediscussão aí dessa questão no Brasil? Aliás, é uma questão, eu acho que para a gente entender o Brasil, a gente tem que entender esse período da escravidão, que é um período que a gente discute muito pouco. Sim, e normalmente quando a discussão vai para esse lado, ela vira uma discussão muito acalorada, que ninguém chega a conclusão nenhuma.
Exatamente.
Né?
Eu já tive todas as fases possíveis assim, em relação ao racismo no Brasil e como eu entendia e entendo o racismo. Essa discussão é sempre muito, muito complicada. E só que eu percebi, assim, depois de um tempo já apaziguado com o assunto, então já tive aquela época de revolta na juventude e tal, já quis quebrar tudo, brigava com a polícia, era muito parado pela polícia e ficava arrumando briga com a polícia, os meus amigos, não, fica quieto e tal, até que, assim, uma hora pra outra a polícia parou de me encher o saco. Bom, eu sei por quê, porque também eu comecei a trabalhar de terno e gravata. De terno não, mas de camisa, gravata, tal, sapato. Nunca mais me pararam depois disso, quando eu comecei a andar na rua com outro tipo de roupa. Então eu saí um pouco fora do estereótipo. E aí não me pararam mais. E aí eu me apaziguei. Tá bom, beleza. Existe tal, problema. Eu lido com isso muito bem sozinho. Mas eu fui percebendo nos últimos anos que essa discussão ela se perdeu. Então, assim, o objetivo principal da discussão sobre o racismo e a escravidão no Brasil, que é a discussão mais importante da história brasileira, não tem outra mais importante do que essa, eu percebi que ela foi sequestrada politicamente. Então, quer dizer, hoje só se pode falar de racismo dentro de uma perspectiva política. Né? Uhum. Tanto é que eu sou chamado de Capitão do Mato, porque não me submeto a essa agenda política que sequestrou a questão do racismo no Brasil. Então eu falei, poxa, caramba, não tem ninguém falando o que a gente falava há 20 anos atrás. Então, quer dizer, a discussão não era essa, né? Era uma discussão muito mais centrada naquilo que era o seguinte, olha, os negros não têm espaço na sociedade, os negros são discriminados pela polícia, os negros são discriminados em determinados lugares e tal. Tá bom, então vamos cuidar disso. Como? A gente precisa pensar a respeito. Uma hora para outra, passou-se a uma conversa como se o Brasil fosse a nação mais racista do universo e que os negros não só não tinham chance, como nunca teriam. Né? E que precisaria forçar a entrada nesses espaços para que os negros tivessem espaço. Falei, mas peraí, a questão não é bem essa, a discussão não é bem essa, né? Os negros não fazem faculdade. Sempre fizeram faculdade. Pode ser que não faziam faculdade pública, porque sempre foi muito mais difícil e tal. E se formam mais tarde, né? Mas sempre fizeram. Eu fiz, meu pai fez, meus irmãos fizeram, né? Eu tenho parentes que também fizeram. Então, quer dizer, as pessoas efetivamente fazem. Fazem menos? Claro, fazem menos. Há um expediente histórico importante que precisa ser levado em consideração. Mas, de repente, passou-se a dizer que o negro não fazia faculdade antes, por exemplo, do sistema de cotas. E aí pronto, a atenção se voltou toda para isso, e a discussão se voltou toda para isso, e o resto todo foi apagado. Então eu passei a escrever sobre o assunto, a falar sobre o assunto, mandei fazer camisetas, estou aqui com uma camiseta em homenagem ao Yuri,
uhum.
Uma camiseta do Benjamin de Oliveira, que foi um grande palhaço e artista de teatro brasileiro. E aí eu passei a escrever muito sobre isso, falei, olha, eu vou ter que montar alguma coisa mais consistente. E aí eu fiz o curso. O curso, na verdade, é uma reflexão sobre essa questão do racismo no Brasil, tentando tirar esse ranço político...
Viés ideológico. Esse
viés ideológico. Que a gente chama hoje de viés ideológico, da discussão, tentando analisar um pouco mais friamente a história, os fatos, as personagens. Então, quer dizer, resgatar personagens esquecidas pela história. Então, quer dizer, esquecemos de todo mundo, erigimos o zumbi e o resto tudo está apagado. Então, quer dizer, Benjamin de Oliveira, ninguém ouve falar mais.
Sim.
Né? Ninguém ouve falar mais do Rebouças, que eu vim aqui com
exatamente
a camisa daquele
Rebouças.
Então, ninguém ouve falar mais dessas personagens. Por quê? Porque a questão política atrapalha.
Uhum.
O Rebouças não era um rebelde.
Sim.
Então, as personagens rebeldes
era engenheiro, foram pra frente, né? Engenheiro.
Era um grande botânico, era químico, era um monte de coisa, né? E era economista no final das contas, porque ele também
Machado preparou... de Assis. Tem vários.
Sim. O Machado também foi politizado, né? Então, quer dizer, aí fazem figura do Machado, pintam de preto e ficam tentando. Mas, assim, há bastante tempo as pessoas sabem que o Machado era negro, então fica um negócio muito esquisito.
Você sabe que tem um livro, eu até procurei esse livro para trazer, mas eu não achei. Quem escreveu foi aquele Leandro Narlock. Não sei se você leu esse livro. são histórias de... É, é histórias particulares, quem viveu naquela época, sim, tal, sim, quem sim. foi escravo, tal. Sim. É lógico que não dá pra gente englobar aquilo lá, porque são histórias particulares, mas é muito curioso. É. Porque tem algumas histórias de afeto entre o dono do escravo e o escravo.
Exatamente.
Que adotou tal. Então é muito complexo isso.
É, né? O que é importante a gente notar é que toda a história é complexa, é intrincada de contradições. Então, falar da história brasileira como se fosse uma história de mocinhos e bandidos é uma coisa ridícula. Porque, claro, o sistema escravista foi terrível, foi. É, foi horrível. Uhum. É, mas foi uma coisa extremamente contraditória dentro da história brasileira. Onde nós tivemos, por exemplo, uma família imperial que era antirracista.
Abolicionista.
Né? Que era abolicionista. Sim. Não só era abolicionista, mas era antirracista.
Exatamente. Né?
Uhum. E assim, e aí ficam tentando tacar a pecha de racista na figura, por exemplo, sei lá, de Dom Pedro II, né? Ou da própria Princesa Isabel. Tentando apagar a participação deles, por exemplo, na história da abolição e tal, e tentando erigir outras personagens, digamos assim, da periferia da discussão, né? Então, isso é complicado. A questão não é apagar a história de um para erigir a história do outro. É englobar tudo, né? Teve
todos tiveram importância.
É, claro. Houve rebeliões. Claro, tiveram muitas rebeliões, fugas em massa de escravos e tal. Agora, dizer que o poder institucional, por exemplo, não participou da abolição é uma coisa ridícula, né? Dizer que, ah, não, eles não fizeram nada, ou que a família imperial era escravista e não sei o que lá. A discussão não pode ser essa, porque a gente perde o fio da história do Brasil. É. E se a gente perde o fio da história do Brasil, a gente não consegue se enxergar
sim.
como sociedade.
Exatamente. Né?
Exatamente. Vira um estetismo.
Esse é o problema, porque sim. a gente quer entender o Brasil, mas esse é um período que período zoado.
Poxa de retalhos.
Exatamente.
Se a gente não limpar essa ideologização da discussão. Por exemplo, quando eu relancei o meu curso recentemente, eu falo sobre essas coisas todas no curso. E quando eu relancei ele recentemente, eu fiz uns posts patrocinados e tal, e aí aparece um monte de gente, o que apareceu de professor de Universidade Federal e de aluno de Universidade Federal, que tentando trucar a ideia, porque eu fiz uma propaganda e dizia assim, olha, eu quero analisar a questão por uma via mais histórica e menos ideológica. Uhum. Aí eles vieram, ah, mas tudo tem ideologia, como é que esse cara fala que não tem ideologia? Aí quer dizer, eles acham que o conceito de ideologia está estancado no marxismo e no pós-marxismo, mas sim, não está.
Na luta de classes.
Na luta de classe. Então, eu falei, não, mas a minha discussão a respeito de ideologia é outra. Inclusive, eu falo disso no curso, explico numa aula qual é a abordagem que eu dou do conceito de ideologia, que é um conceito elástico pra caramba. Exatamente. Que não se encerra no que os caras aprendem na Universidade Federal. Então, eu não tenho culpa se os caras não sabem as coisas.
Mas por que você acha que foi isso? Porque eu acho, por exemplo, escravidão, qualquer escravidão, né? O que que é? É injusto, é cruel, né? É um sistema injusto e cruel, onde quem tem o poder exerce o poder em cima do mais fraco.
Subjugando.
Pra mim isso é escravidão. Né?
Foi ficando cada vez mais assim. Mas por exemplo, era muito normal no mundo antigo as pessoas se venderem como escravas.
Sim. Sim,
por causa
claro.
De dívida,
claro. Essas coisas.
Então, quer dizer, perde a família, na grande.
Então, mas aí o cara chega e fala: não, mas o Zumbi de Palmares também tinha escravo. É porque esse negócio era muito flexível. Né? A escravidão era um sistema muito. A própria Chica da Silva.
Tem o Barão de Guaraciaba.
Isso.
Tem um monte de histórias nada. Assim. Então, assim, pra mim.
Então, mas eu digo assim, tirando dessas visões que a gente tem. Nesse próprio livro, né? Porque eu falei, pô, mas isso aí são casos particulares, né? Sim. Eu queria mais assim falar do geral. Sim. Falar do geral.
Sem ideologia.
No caráter mais geral, né, foi um sistema que deu certo. Porque durou quase 350 anos, funcionava, e funcionava relativamente bem, né? Entre aspas. Funcionava bem, né? Então, muitos escravos se destacaram, muitos escravos deixaram de ser escravos, se tornaram senhores de escravos. Né? Só aqui no Brasil, escravos compravam outros escravos para conseguir a sua alforria. Então, o sujeito, ele, às vezes, o senhor de engenho alugava o seu escravo para um outro trabalho, e recebia um dinheirinho lá e o senhor dava uma quantia pequena para o escravo, ele ia juntando aquilo. Ele tentava comprar sua alforria, não conseguia. O que ele fazia? Comprava um escravo. Quando ele comprava uns dois, três, ele tentava negociar com o senhor, às vezes ele saía. Né? Então, assim, Imagina, é um negócio então, do Brasil
então,
isso.
Então, mas é um negócio como... Eu não sei, eu posso estar falando muita merda. Claro que eu estou falando muita merda, eu não sou professor. Não sou professor, mas eles falavam o seguinte, que os portugueses... Primeiro, os negros, eles vieram para cá por uma questão de logística. Porque eles vieram de Moçambique, vieram da Nigéria, eles vieram da África, porque era mais perto do Brasil. Uhum. Mas antes, eles preferiam os orientais, os portugueses. E falam que somente a escravidão, ela começou a ter uma pressão para não ter mais escravo, que o Adam Smith falou que o trabalho livre era mais barato do que manter um escravo. Também não sei se isso é verdade, se isso é mentira.
A questão econômica também
José é importante. Orelhada, sim, professor mas... Orelhada, hein?
Não, mas, intelectual. Mas é uma questão histórica, né? Isso que é importante
colocar. A questão econômica é importante. O problema, por exemplo, a interpretação marxista da história do Brasil reduziu tudo à questão econômica. A pressão da Inglaterra, ao capitalismo, foi um monte de coisas. Dentre elas, o capitalismo. O próprio Rebouças, por exemplo, que era um leitor de Bastiat, que era um leitor de Adam Smith, ele falou, olha... É melhor que o sistema seja um sistema de, como é que ele falava? Liberdade de associação e de liberdade individual. Essa era a proposta do Rebouças para o pós-abolição. Né? Então, mas você vai encontrar, por exemplo, o Bastiat falar contra a escravidão. Né? Mas não só do ponto de vista econômico, do ponto de vista moral... também era complicado. Então, o cristianismo vai tomando conta dessa discussão e vai falando, ó, peraí, esse negócio não tá certo e tal, né? Aí vai falar, ah, mas a igreja não sei o quê.
Tem um mas monte a igreja de usou também disso, usou. Né? Usou.
Eu não digo a igreja, eu digo assim, os cristãos se utilizaram de escravos, as ordens religiosas se utilizaram de escravos, né? Há uma discussão grande em relação à instituição igreja, porque... A igreja nunca endossou de maneira definitiva o racismo e nem o abolicionismo. Então tem uma carta aqui, uma bula papal ali e tal. Então quer dizer, aqui no Brasil, por exemplo, a recomendação que o Nabuco pede ao Papa para fazer em favor da abolição no Brasil só vai chegar depois que já tinha passado o 13 de maio. Então chegou aqui uma carta do Papa e tal, mas já tinha passado. Mas o complicado é reduzir a discussão. Isso para mim é terrível. Não pode reduzir. Expande, coloca todo mundo para conversar, né? Não pode só eleger bandidos e mocinhos e ficar criando um clima de rivalidade que não ajuda na discussão. Então, no meu curso, eu tento fazer isso. Escuta, vamos tentar tirar um pouco essa sujeira e vamos discutir o que interessa? Vamos trazer gente importante, vamos trazer gente que falava a respeito do problema sem estar capturado pela política. Por exemplo, só terminando, desculpa me estender. José Correia Leite foi um dos criadores da Frente Negra Brasileira, um grande movimento antirracista que surgiu no Brasil no começo do século XX, desculpa. E numa entrevista, já lá pela década de 80, né, ele já estava bem velhinho, perguntaram para ele que relação que tinha entre o movimento negro da década de 70, 80 e o movimento que ele começou na década de 30, né? Com o Arlindo Veiga dos Santos e tal. Ele falou, não tem nada, porque os negros agora só correm atrás de política. Ele fala isso numa entrevista que está publicada num livro, né, com textos dele, entrevistas e tal. Então, a questão do negro, antigamente, até a época que eu era adolescente, era assim... Se a gente não se virar, ninguém vai fazer nada. Então, vamos nos virar. Então, a gente pegava um ou outro e falava, vem aqui, vamos aqui, vamos tal. De repente, a juventude negra está paralisada. Porque pensando que não consegue fazer nada, porque o racismo não deixa, não consigo, blá, blá. E falta referência, falta apoio, falta, né? E fica esse debate de mocinhos e bandidos que não ajuda ninguém.
Mas isso aí não é só o negro, não. O brasileiro está sem referência. Ô,
Yuri,
esse é o problema da Yuri.
Fazer a pergunta pro Yuri. Ô, Yuri, você... Pode explicar pra gente se a sua atuação como ativista de alguma forma acaba limitando a sua atuação como humorista ou se elas são complementares? Como é que funciona isso na sua realidade?
Hoje pra fazer um contraponto aqui, eu vim fantasiado de homem branco.
Eu gostei do pullover.
Pullover do João Dória.
Gostei desse pullover.
Gostei
do pullover, hein?
Estamos juntos. Mas acho que não.
São complementares.
Uma coisa tá junta com a outra ali. Concordo com com tudo que o professor falou, e é isso aí.
Ô professor, você pode me tirar uma dúvida histórica? Que escravo veio de eslavo da Idade Média? Tem essa história também? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de onde vem a origem da palavra.
É, eu nunca estudei muito esse assunto, eu sei que tem essa teoria de que escravo vem de eslavo e tal. É, o fato é que assim, desde que o homem existe, existe escravidão, né? Então é um negócio, era uma coisa absolutamente natural, né, do ponto de vista da antropologia, do ser humano, sempre foi esse negócio, uhum. Sempre existiu.
O homem gosta de escravizar,
sim, o outro. É uma coisa engraçada. Os
germânicos pegavam, né, os poloneses, era o nome desse palavra de escravizar, né, quando venciam a guerra.
Você vê, por exemplo, a Península Ibérica foi invadida pelos mouros e eles ficaram dominando lá por 700 anos.
Uhum. Quem ganha a guerra escraviza.
Então, assim... Sempre foi uma realidade. Claro, a novidade da escravidão colonial é a quantidade de gente. Né?
Sim.
É a quantidade de gente transportada, virou um comércio.
Sim.
Essa é a grande novidade da escravidão colonial. Mas não é menos cruel, por exemplo, do ponto de vista da crueldade do regime, do que a escravidão grega, do que a escravidão romana. Toda escravidão é cruel.
É,
né? Os escravos...
Injusta.
Né? Os escravos egípcios que remavam nas galés... gregas e romanas lá, eles levavam um cocô na cabeça, assim, então, porque eram também considerados
sub-humanos,
né? Então não é diferente, não. Mas no Brasil aconteceu uma coisa mais ou menos nova, que foi essa mistura, né? A miscigenação, foi fruto de estupro. Não é possível que tenha sido só isso. Teve caso de estupros, claro, né? Abusos e tal, não sei o quê.
Acontece.
Mas essa coisa que o Gilberto Freire fala, e que, aliás, inventaram esse termo democracia racial e botaram na boca dele, porque ele não fala sobre isso. Casa Grande Senzala não tem, essa palavra não existe lá. Né? Colocaram na boca dele, os sociólogos da USP lá, capitaneados pelo Florestan Fernandes, e fizeram isso para demonizar a obra do Freire. E aí, quando ele deu uma entrevista e perguntaram para ele sobre isso, ele falou: olha, eu nunca falei isso, mas se a gente for olhar a realidade brasileira, nós somos mesmo uma democracia racial melhor do que outros lugares, né? Onde a coisa é muito mais complicada. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, na década de 60, ele...
Nos Estados Unidos não podia ter casamento interracial.
Até os anos 60.
Até 60. Não podia,
muitos estados
não podiam ter casamento. 25 anos de cadeia.
É incrível. Então, assim... Né? Então ele fala, a democracia racial não é um conceito econômico. Então quando as pessoas falam assim, nós vivemos uma falsa democracia racial porque o negro não tem espaço, não tem dinheiro, não tem o quê. Não é isso. Democracia racial é o seguinte, a gente vive relativamente bem, brancos e negros. Tem problema? Tem. Né? Então eu e ele negro aqui, não tem mais ninguém. Né? Então, tem. Mas esse problema, pra mim, é um problema que a gente tem que enfrentar dia a dia. Historicamente é um problema que se enfrenta, assim, analisando as situações e vendo. Não adianta falar, vamos botar um negro aqui porque não tem negro nenhum. Tem que aparecer alguém que seja digno de sentar aqui. Então a gente tem de se preparar melhor, tem que estudar mais, tem que aparecer mais, né? O Yuri tá aí fazendo sucesso e tal, de repente ele, pum, estoura, ó, senta aqui.
Uhum. Mas então, você não acha a cota um negócio legal?
Não, eu não acho o negócio
legal. Você não acha legal?
Não, eu não acho o negócio legal.
Não?
Não
acho. Você é contra a cota.
Ações afirmativas.
Eu sou professor do ensino básico, sabe? E eu acho assim, eu acho uma crueldade a gente não olhar para o ensino básico para olhar lá na ponta. Então, eu sei, eu tenho alunos, por exemplo, no ensino médio, que não sabem escrever uma redação. Então, o que vai acontecer? Esse sujeito vai chegar lá na ponta e aí vão dar ele uma passagem para ele entrar na universidade. Ele vai conseguir se formar? Provavelmente vai, né? O problema da evasão e tal, mas vai, mesmo ele se formando, porque eu acho que o problema não é o diploma, não é se formar. Eu acho que, por exemplo, os negros brasileiros, e aí tô falando um pouco assim, como se fosse uma coisa separada, mas os negros brasileiros precisam de um reforço moral, primeiro, e não um reforço econômico. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. As famílias na periferia se esfacelaram. As meninas jovens, negras nas periferias, estão tendo filho aos 15 anos. Por quê? Porque o pai não mora, porque o pai está longe, porque não sei. Aquela baita daquela confusão se instaurou na periferia por conta de teorias que nascem dentro das academias. Aí. Liberta tudo, não tem homem, não sei o quê. E essas teorias malucas que os brancos europeus inventaram lá na França, chegaram aqui no Brasil e foram parar na periferia, através da novela, do funk, né, da música e tal, através de um monte de coisa, né? E aí, assim, a periferia assume esse tipo de comportamento que é prejudicial para ela. Porque o sujeito que mora aqui no Jardim Europa, se a filha dele de 15 anos tem um filho, beleza, tá tudo bem, ele vai bancar a filha, a neta vai ser ainda médica quando crescer. Agora, a criança que nasce lá na periferia, lá que não tem o pai, que a mãe trabalha em dois empregos, que não sei o quê, essa criança tem uma
grande probabilidade, né? Não tem orientação.
Crescer sem referência, e crescendo sem referência, ela fica refém, muito mais fácil, do crime, das drogas e etc. Né? Então, quer dizer, é uma falta de referência muito grande. Eu assisti uma série recentemente, o meu artigo da Gazeta de ontem é sobre uma série reality do Netflix, chama Rhythm and Flow, né? Ou Ritmo Mais Flow. Que é sobre os caras querem encontrar a nova estrela do hip hop e tal. Eu assisti duas vezes e eu chorei muito, assim, em vários episódios. Na final, assisti quase toda chorando. E aí falei, vou ter que escrever. Então eu escrevi um artigo sobre isso, tá lá no site da Gazeta do Povo. Hip hop como alta cultura. Né? Então a experiência de êxtase moralizante, que era a função da tragédia grega, que essa série causou em mim, eu falei, é disso que a periferia precisa. Do autoestima. Moleque que cresce sem pai, só que o pai batia na mãe, o pai era alcoólatra, drogado, não sei o que lá, a mãe trabalha em três empregos, cria os filhos sozinha, eles moram num cômodo, aí na hora que o moleque vai lá se apresentar, ele faz um negócio e fala, meu Deus, a capacidade criativa, né? Então, quer dizer, um tipo de referência que falta, né? Falta na periferia, faltam essas referências aqui. Falta o negro, o jovem negro da periferia saber que
o negro se vê com negros vencedores.
Isso. Não vê.
Mas você acha que isso foi quando que isso aconteceu?
Quando a politização da discussão foi absolutamente realizada.
Instrumentalizada. Né?
Instrumentalizaram a discussão. Então, por exemplo, o André Rebouças, ele era um liberal. Certo, ele era um liberal que sabia do que estava falando, que tinha um projeto de reforma agrária liberal para o Brasil. Quando você pergunta para alguém do Movimento Negro do Rebouças, fala assim, ah, era aquele engenheiro, né? Outro dia um falou para mim que ele era chapa branca. Deu vontade de arrancar a cueca pela cabeça, né? Como assim chapa branca, cara? Porque ele não pensa como você pensa, ele não é importante? Então, quer dizer, agora, por exemplo, o Luiz Gama voltou à baila. Então, vira e mexe, se ainda ouve falar do Luiz Gama, mas acho que é mais por causa da mãe dele, que era revolucionária e tal, não sei o que lá, do que propriamente por causa dele, né? Então, o Rebouças foi a figura mais importante da abolição brasileira. Aquele homem era um gênio.
Então, mas se fizesse isso naquela época, o Brasil seria diferente hoje. Se na época da libertação dos escravos fizesse a reforma agrária, não ia acontecer nada disso.
Sim. Tinha um projeto pronto.
Mas é Brasil, né, filho?
Projeto
Brasil. Alguém dá um migué.
É Brasil.
7 a 1 atrás do outro. Arrastaram a discussão até a proclamação, o golpe, sei lá que diabo, em 15 de novembro. E depois disso enterraram tudo. É,
né? Você acha que essa polarização fortalece o racismo? No próximo bloco falaremos sobre isso.
Oi, Yuri, você não tá falando, mas o professor fala
pra caralho. Tô só aprendendo. Desculpa, aqui.
Não, mas eu quero a sua opinião também.
Fala, você pô.
O Yuri abre o próximo. Você abre o próximo. Tá. Deixa bem. Eu só passar aqui, ó. Ó, o Yuri vai estar se apresentando. Esse é o solo, né? É o solo.
Sim.
Hoje, no Hilários, no Tatuapé e no Top Teatro da Bela Vista, hoje, em São Paulo, Rio de Janeiro, dia 20, no Teatro Net Rio, que é o Coisa de Preto, que é com a galera, dia 21, Porto Alegre, 22, Canoas, 23, no Rio, evento corporativo, dia 26, São Paulo, dia 28, no Hansa Bar, no Tatuapé, e no dia 29, Clube do Minhoca, do nosso querido Queixada.
Patrick Maia, um gaiteiro solitário.
É, o gaiteiro solitário. Pegou.
Deixou a banda.
Ó a Paulinha, ó.
Pegou. Fala, Paulinha. Andou na nossa bicicletinha.
Que muito bem, professor sempre dando aula aqui. Claro. Professor Paulo Cruz é @PauloCruzPHI. É isso, né, professor?
É isso aí.
O que é PHI?
É de filosofia, né?
PHD, você tá PHI. Bem
meninão, hein? Ele é filósofo, pô.
Tá,
respeita
bem
a nossa classe.
É. Paulo Cruz PHI no Instagram e no Twitter. O Yuri Marçal é @YuriMarçal com Y, é claro. E o curso do professor é online, né, professor?
É, o curso online
que é
cursospaulocruz.com.br. São 7 aulas, mais de 8 horas de conteúdo, é uma beleza lá.
É isso aí, é um assunto bacana, a gente tem muitas tradições também, né, dos escravos, né, a gente tem muita coisa aqui, tem muita história. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan com Paulo Cruz e o Yuri, já aqui na Jovem Pan. Fala, Sammy.
Não, tô pensando, refletindo, porque é difícil esse assunto. Tem várias versões.
Exatamente, exatamente.
Mas, aí você não sabe se a pobreza tá ligado. Porque assim, é pelo que ele fala, tudo na periferia, então.
Podemos falar disso também.
Daqui a pouquinho, gente, vamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje a gente tá falando sobre o Dia da Consciência Negra, que acontece amanhã, do Zumbi dos Palmares. Presenças ilustres nesse programa, o professor Paulo Cruz, PHI no Instagram, e o nosso querido Yuri Marçal, que vai estar se apresentando também. O Instagram dele é Yuri com Y Marçal, Marcal, né? Yuri Marcal. Hoje em São Paulo, no Hilários, no Tatuapé e no Top Teatro da Bela Vista. Dia 20, Rio de Janeiro, no Teatro Net Rio, que é o Coisa de Preto, que ele faz com humoristas negros. Dia 21 em Porto Alegre, dia 22 em Canoas, 23 no Rio, 26 em São Paulo, 28 Hansa Bar no Tatuapé e dia 29 no Clube da Minhoca. Fala, Yuri, que está muito quieto.
Posso
você só ver,
fazer um abre alas para ele? Levantar para ele cortar?
Eu queria saber o seguinte, você veio aqui, evidentemente, fantasiado de homem branco. Está
muito, muito elegante. Muito elegante.
Como é que fala? Trajado de homem branco.
Homem branco, eu me sinto num corpo de um homem branco, na verdade.
Sim. E eu queria que você falasse agora, porque você não está falando. Se bem que o professor fala pra caramba, mas que você falasse, que você. Você é ativista?
Eu. Bom, não, até me desculpe que não é muito meu lugar de fala, mas pra galera, o povo negro, né? Não sei se é negro ou preto que fala. Eu não me considero um ativista, eu sou só uma pessoa que luta pelas causas humanas.
Mas você foi pra essa. Você fez esse movimento, você que bolou? Do humor de preto?
Não, eu só me inseri junto com a galera.
Entendi.
As pessoas que me colocaram nessa bolha aí.
Você acha que quando você faz o teu humor, né? Você começou com o Rabin, né? Você contou a tua história. O Rabin sofreu pra caramba com política, né? Nesse processo. Uma hora o cara achava que ele era bolsomito, depois achava que ele era do Lula. Quando você faz a piada, né? Tem também essa polarização, as pessoas não entendem. O humor é mais. Ele é universal ou você acha que o humor é dividido também pra você,
Yuri? Eu acho que quando é engraçado, as pessoas vão rir. Independente do que você esteja levantando no seu. Enfim, no seu trabalho, no seu humor, nas suas piadas e tal.
Yuri, o que você achou na questão racial brasileira que melhorou? E o que você acha que está mais estagnado hoje?
Eu acho que tem muita reclamação hoje em dia de muita coisa que não devia. Né? Eu vi o professor falando, me recordei de algumas coisas aqui, a gente se pega pensando nisso, mas as pessoas não focam no que realmente importa muitas das vezes. Então, se você fala sobre cotas, já deu, né? A gente tá em 2019, eu acho que não tem que mais tá batendo nessa tecla. Se você fala sobre genocídio, poxa, na favela todo mundo tá morrendo. Então, meio que fica caminhando uma conversa
em
círculos que não tem nem resultado efetivo.
Deixa eu levantar uma pequena questão aqui. Eu vejo que, por exemplo, a Marina, ela tem uma bolsa de R$84 mil. E eu vejo as pessoas zoando ela com preconceito que ela tem itens de luxo, né? Ela usa Uber Black e tal. E o nome disso é preconceito. Você não acha que é impossível acabar com preconceito de todos? Sempre vai haver o preconceito de todos os tipos?
Acho que sim. A gente vive num país que foi moldado em cima desse preconceito, então as pessoas elas têm já essa tendência na educação, em tudo, entende? Então se você, como o caso dela, tem uma bolsa cara, vão te perseguir, eu passo muito por isso também. Ah, vão te perseguir porque você gastou um dinheiro violento em algo caro.
Se você não tem para comprar uma bolsa cara, e vão te perseguir, vão implicar com você, porque como assim você não tem? E a meritocracia, entende? Então.
Mas ô vinheteiro, não sei, né? É, desculpa me intrometer, mas no caso dá, não dá para você comparar, né? Pelo amor de Deus. Tipo, é uma criação da Marina, uma classe social que ela veio, que é muito privilegiada, com a situação da maioria dos negros do nosso país, né? Principalmente pelo histórico que se tem. Então, o acesso, ele é muito diferente. Então, a gente também não pode negar o nosso passado, né? Acho que o futuro existe para que a gente possa aparar essas grandes divergências e essa disparidade que existe. Mas... Ah, mas é verdade ou não é verdade?
O que você acha disso, professor? Da questão de privilégio, de dívida histórica?
Deixa eu perguntar um negócio para você agora, professor.
Diga.
O professor dá aula na Perifa. Onde você dá aula, professor?
Dá aula em Guarulhos.
Guarulhos. Deixa eu perguntar um negócio agora para você. Eu acho que tudo é bolha. Tudo isso é bolha. É bolinha. É bolha no Instagram dele, é bolha no seu Instagram, é bolha aqui, tudo é bolha. A galera, tá preocupada com isso?
Não tá nem aí.
É isso que a gente tá falando.
A molecada da periferia.
A molecada tem nego trabalhando, tem cara que tá ganhando dinheiro.
Vou dar um exemplo.
É isso que é a chave.
Para mostrar o politicamente incorreto em ação. Dentro de uma sala de aula do ensino médio. Então, estava dando aula para uma turma de, acho que segundo ano, se eu não me engano. Isso já faz um tempinho. E aí entrou a mediadora na sala para se apresentar e tal, né? Falou, ah, boa noite, eu sou a mediadora e tal, não sei o que lá. E aí alguém perguntou, tá, mas para que serve? Para que a senhora só faz o quê? O que, que é isso, mediadora? Não, é porque eu medio conflitos, problemas assim de bullying. Quando ela falou bullying... Todo mundo virou para um gordinho que tinha lá, que já não era mais gordinho, mas o apelido dele era Gordão. Viraram para ele e falaram: ô Gordão, é essa tia aí que você tem que procurar então quando a gente ficar zoando com você. Todo mundo começou a rir, a mulher ficou sem graça, então tá, então tchau. E aí todo mundo riu, o menino riu também. Falaram: ó, Gordão, é essa tia aí que você tem que procurar. Eles não estão nem aí. Então, assim, na periferia. E aí, claro, que dentro da perspectiva marxista, eles não têm consciência de classe, não têm consciência da opressão que eles sofrem e tal. Mas, na verdade, assim, eles estão vivendo a vida de um adolescente, né? Não, sem filtro. Então, adolescente é assim, né? E cada vez mais é sem filtro porque a gente resolveu viver sem filtro moral. Então, quer dizer, a defesa agora que se faz aí no mainstream é que os filtros morais são burgueses, são coisa de europeu e não sei o que tal, tal. Então, quer dizer, e aí tá bom, a gente bota o que no lugar? Não bota nada. Então, a molecada hoje entra e sai da sala de aula a hora que quer, né? Você entra na sala, você demora 15 minutos pra começar a dar aula, porque ninguém percebe que você tá ali dentro, né? Então, assim, e por que que acontece isso? Porque é toda aquela... Eu escrevi 4 artigos na Gazeta sobre educação recentemente, o flagelo da educação, de 1 a 4. Tá lá na Gazeta e eu tento dar uma mapeada no problema. Então, quer dizer, um dos grandes problemas que a gente enfrenta é exatamente que não há mais um símbolo de ordem para essa molecada seguir. Elas não sentem responsabilidade por nada, elas não se sentem parte de nada, né? Elas não têm uma figura paterna. Por exemplo, nessa série do Netflix que eu falei aqui no outro bloco, tem um rapaz lá que fala, olha... O que me livrou, e essa é uma estatística, o que me livrou das gangues e do crime em Inglewood, lá na Califórnia, foi o meu pai, que voltou da cadeia, que estava na cadeia até meus 9 anos de idade, pois ele voltou e falou, eu não quero que vocês passem pelo que eu passei. E fez a molecada estudar música. Então hoje ele é professor de música e de espanhol numa escola também de ensino médio lá em Inglewood, na Califórnia. Né? O D. Smoke é o nome do sujeito. É muito talentoso, assim, chega a ser genial o rapaz, tem 33 anos, mas ele fala. Então você vê a estatística americana, que a gente não tem aqui no Brasil, né, que 85% das crianças negras dos Estados Unidos crescem num lar sem o pai. É, então, assim, ficam reféns dessa violência urbana. Quem que se, como diz a letra do Racionais, ele se espelha em quem está mais perto. Quem que tá mais perto dele? É o traficante, é o cara que anda, é o moleque com Adidas de mil, que faz aviãozinho. Então ele vai pra onde? Se ele não tem o pai, não tem alguém que olha pra ele, se as ONGs vão lá pra periferia pra ensinar ele a fazer a dança break, né? Então aí não leva um símbolo de ordem pra aquele menino, pra aquela menina, e eles não sabem o que seguir. Então eles vão seguir.
Isso é cultural, né?
É cultural,
exatamente. Tomar, mas é difícil mudar a cultura. A cultura é o povo que...
A cultura já era assim. Na verdade, mudaram, né? Porque como é que era a escola na época que a gente estudava? Certo? Entrava, o professor entrava na sala, acabou. Todo mundo sentava, todo mundo levantava. Né? Não tinha essa bagunça que é hoje. Essa bagunça se instaurou quando acharam por bem dizer que aquele tipo de ensino era opressor. E precisava instaurar um ensino mais liberal no sentido
revista de, Pais de e Filhos, professor?
É, revista Pais e
Filhos. Pedagogia,
pedagogia.
Né?
Pedagogia do oprimido. A escola nova, que foi um movimento aí de educação que se instaurou no Brasil na década de 30, foi grande responsável por isso. De entrar com essa ideia de, não, senta todo mundo em círculo, aí o professor não é o detentor do conhecimento, o aluno, a gente tem de ensinar a partir da vivência do aluno e tal, não sei o quê. O problema de você abrir uma porta dessa, de abrir um precedente como esse, é falar assim, tá bom, mas até onde a gente vai? Limite. Será que vai chegar uma hora que a gente vai falar, putz, aqui já não dá mais, eles estão começando a desrespeitar os professores. Não é melhor parar? Só que quando perceberam isso, e hoje quem percebe isso? Só o professor. Só quem está em sala de aula percebe o quão é terrível e alucinante dar uma aula numa sala com 40 moleques malucos. Malucos no sentido de jovem sem limite. A escola não dá o limite para ele porque não tem sanção. Para você mandar um adolescente desse para a diretoria, meu Deus do céu, antigamente era assim,
parto.
Você ia e pronto, agora tem que preencher uma ficha do não sei o que, ocorrência do não sei o que lá, aí liga pra mãe, aí liga do não sei o que, e é uma confusão. Os professores acabam evitando ter de se embrenhar nessa burocracia e ficam sofrendo em sala de aula. Professor, os burocratas não passam por isso, então pra eles tá tudo bem.
E antes o pai, quando o professor reclamava, dava uma lição de moral, botava o filho de castigo. Agora o pai
vai brigar na escola. Vai brigar com a escola.
Que o professor é ruim que não sabe educar. Então, isso não.
Mas você acha que é só a escola?
Não, aluno suspenso, por exemplo, aluno suspenso na escola. A mãe chega lá no dia seguinte e fala: ó, ele vai entrar. Chega carregando o moleque lá e fala: ele vai entrar. Não, mas ele tá suspenso. Não, não tá não. Porque, sabe por quê? Porque eu recebo Bolsa Família. E o Bolsa Família está atrelado à frequência. Se ele faltar, eu perco. Então ele vai entrar e vai assistir aula.
Como é que isso você
aconteceu na escola que eu leciono. Então quer dizer, a questão nem é o Bolsa Família é bom ou ruim, não é isso. A questão é, atrelou a um negócio que fez a própria mãe esquecer a disciplina que precisa ser dada ao filho dela para ela não perder o benefício do governo. Que coisa mais terrível do que essa?
É um ciclo vicioso.
Tem uma pergunta aqui,
Emílio. Fala, Yuri.
Eu queria perguntar ao professor o que você acha dessa bobeira aí de dívida histórica, meu.
Então, eu acho o seguinte, eu acho que sim. Eu acho que tem um problema, certo? Tem um problema assim. Os negros hoje são mais pobres? São. O problema do Brasil é que é um país muito bom para quem é rico e muito ruim para quem é pobre, certo? E aí todo mundo que é pobre no Brasil, branco, negro, mestiço, todo mundo se ferra muito. Perfeito. Não é pouco não, perfeito. Se ferra muito, não consegue se movimentar, tá sempre com emprego na corda bamba, você não tem estabilidade nenhuma, tá tudo bem, daqui a pouco tá tudo ruim, então quer dizer, para quem é pobre é uma bela de uma porcaria. Uhum. Claro, os negros são os mais pobres, porque historicamente, por causa da escravidão, e por causa do descaso que foi dado à questão de resolver o problema da escravidão, os negros foram empurrados para a marginalidade, para a periferia e tal, e de lá não conseguem sair, certo? Então, aí tem uma questão econômica difícil de resolver. Então, assim, tem uma dívida histórica? Desse ponto de vista, tem, porque o governo não fez o que deveria fazer quando era a hora de fazer, né? Só que já se passaram 130 anos. Já não tem mais como calcular esse troço, já não tem mais como. Isso aí não existe. Não dá mais pra fazer uma quantificação desse negócio. Então, assim, não dá. Então, o que, que a gente precisa fazer? Precisa parar de falar desse negócio, porque achar que é possível pagar, né, algum tipo de dívida do Estado para com a população negra através de cota, de qualquer benefício de ação afirmativa vai ajudar, não vai ajudar nada. Entendeu? Vai criar uma máscara de que está acontecendo alguma coisa. A cota é isso. cria lá uma espécie de máscara, os ativistas adoram, uhum. as estatísticas ficam reprisando esse tipo de conta maluca aí. Então, agora saiu aí uns dados do IBGE sobre esse negócio. Então,
que assim, universidade tem mais negro.
Coisa ridícula isso
por quê?
Aí, né?
Por quê?
Porque é o seguinte, porque a universidade tem mais negro por quê? Porque todo mundo é negro, né? Agora. Então se eu chego lá e falo, eu entro. Aí criaram um sistema para ver quem é negro, quem não é e tal. Então assim, serve para isso a cota. Para o pessoal fazer essas estatísticas malucas e dizer, ah, agora tem mais negro na faculdade. Tá bom, mas tem mais negro na cadeia, tem mais negro morrendo, tem mais jovem negra tendo filho. Tudo piorou. O que adianta ter mais negro na faculdade, se todo o resto piorou?
Paulo, por onde passa então promover a ascensão social e a inclusão econômica dos negros no nosso país?
O governo tem que parar de atrapalhar os negros. O Estado brasileiro tem que parar de atrapalhar os negros, parar de atrapalhar os pobres do Brasil. Uhum. Para de tentar me ajudar. Deixa eu me ajudar, deixa a minha comunidade se ajudar. Uhum. Né? Deixa eu, por exemplo, se eu quiser abrir um negócio e contratar pessoas. Por exemplo, o programa aqui, o de humor do Yuri. Esse cara tem que ficar rico. Entende? Ele tem que ficar rico, ele tem que fazer show, ele tem que ser convidado, tem Perfeito. Que ter dinheiro pra pagá-lo, uhum. não ficar convidando ele pra fazer coisa de graça, né? Não, tem que uhum. pagar, ele tem que ter dinheiro pra ele poder investir em outros jovens negros, em outros talentos e tal. O problema é que ele ganha dinheiro com uma mão e solta com a outra. Paga imposto pra caramba, né? O que ele recebe já é um negócio. Ninguém paga bem porque gasta muito pagar bem no Brasil. Certo,
isso não acontece com o negro, acontece com o pobre
com
também.
Com o pobre em geral.
Mas no mercado
geral.
De trabalho, a gente fala muito, a mulher ganha menos. Você acha que na vida do balcão de negócio, o negro ele ganha menos do que um CEO, do que um cargo?
Se a gente, o que, que eles pegam quando eles fazem essas estatísticas? É aquela conta assim, de torturar os números até isso. que eles confessem, certo? É, toma só, eu já resolvi esse problema, é que ninguém lê. Mas se você pega uma coisa mais genérica, é evidente que o negro ganha menos. Por quê? Porque ele ocupa os espaços de menos destaque. Então, Perfeito. Uma quantidade maior de negros é porteiro de prédio e manobrista do que brancos, né? Então, branco tem mais CEO brancos do que negros. Então, se você faz uma média geral, é evidente que dá esse tipo de distorção. Mas agora, por exemplo, pega assim dados específicos. Pega uma mulher negra que tem por volta de 30 anos, que já se formou há pelo menos 10 anos... que ou é casada estável, assim, já tem uma união estável faz tempo, ou ainda é solteira. Pega essa mulher e vê como ela está no mercado de trabalho. Provavelmente está ganhando igual ou melhor do que uma mulher branca. Então, esse tipo de estatística mais segmentada, como deveria ser para falar do problema, ninguém quer fazer. Então, por exemplo, tem um monte de negro que é CEO por aí, que a gente nem vê. Uhum. Né? Então, se você pega e faz um dado genérico, fica parecendo mesmo que a coisa é terrível. Ah, a mulher negra ganha menos que a mulher branca, então é o cocô do cavalo do bandido. Né? Ah, é evidente que o grosso é assim, certo? Mas você não pode fazer esse tipo de conta assim, genérica, estatisticamente é uma
trapaça. Você usa estatística para um ou para outro.
Para provar o ponto, provar, né? Você é uma
pessoa
de princípio. Você pega uma tese e depois fica tentando provar.
Muito bem, professor. Você fala pra caramba.
Bem pra cacete.
Fala bem, fala bem.
Daqui a pouquinho.
Patrimônio do nosso país, esse professor. Nosso professor Paulo Cruz.
Fala bonito.
Patrimônio do nosso gênio.
Ó, professor e Yuri, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um break agora aqui. A gente tá discutindo aqui o futuro do Brasil. Resolvemos. Você acha que o problema então tá na família desagregada, família zoada, eu escola sem muito coisa e falta de referência.
Falta
Mas
de
falta referência para todo mundo.
Falta para todo mundo.
Eu tava vendo, os velhinhos na manifestação, esses velhinhos que estão saindo, tal. Quando você vê ali, você fala: "Meu, esses caras não tem ninguém a acreditar,
tem ninguém.
Aqueles bonecos.
Ficar fazendo
fez continência,
falei, entendeu? O meu pai não faria isso nunca. De sair numa manifestação e ficar nunca meu pai faria isso.
Você
porque tinha
que o cara
na cara. Você fala, meu Deus, o que que tá acontecendo com as pessoas?
Tá zoado, tá zoado.
O que que tá acontecendo?
Não tem mais a gente. Não tem.
Não é querendo deslegitimar.
Isso é a próxima pergunta, mas aquilo
não é uma coisa
para
um senhor de idade fazer, entende?
Eu também quero participar.
É louco, é louco.
Tá tudo muito louco, né?
Muito bem, vamos fazer um break. Daqui a pouquinho a gente volta, professor.
Daqui a pouquinho.
Paulo Cruz está aqui. No Instagram é Paulo Cruz, PHI. O nosso querido Twitter também, do professor aqui, o Yuri. É Yuri Marçal, com Y, é claro. Hoje o Yuri vai estar se apresentando. Vai lá ver o espetáculo dele no Tatuapé, no Hilários do Tatuapé e no Top Teatro da Bela Vista. Rio de Janeiro é dia 20, amanhã. Coisa de Preto se apresentando, Teatro NET. 21 Porto Alegre, 22 Canoas, 23 no Rio, 26 São Paulo. Paulo 28, Hansabar no Tatuapé e no dia 29, Clube do Minhoca, esse grande humorista que é o Yuri Marçal. A gente volta daqui a pouquinho, Jovem Pan, com a pergunta de professor Vila.
Claro.
Não, eu tenho sim, perguntinha, eu quero fazer também.
Uma pergunta de historiador para historiador.
Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Pan. .br. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Programa Pânico no Ar. Hoje a gente está falando aqui do Dia da Consciência Negra, que é amanhã. E a presença aqui do nosso querido professor Paulo Cruz, já esteve aqui várias vezes. Ele tem um curso dele no www.cursospaulocruz.com.br, é o site que ele tem lá.
É isso aí.
E também tem o Instagram dele, onde tem todo o caminho, Paulo Cruz PHI, o Twitter também. E o Yuri Marçal. O Yuri é humorista. Veio aqui todo trajando homem branco pra, como bom humorista que ele é, ele veio.
Veio a la Jovem.
É, exatamente. Ele veio aqui pra dar aquela. Lógico.
Eu não sei se vocês assistiram
esse
série chamada Atlanta. Você já viu Atlanta?
Já vi.
Então, o episódio 7 da primeira temporada. É isso aí. É o cara negro que quer
o negro, o negro vestido de branco. E ele veio aqui, lógico, como bom humorista que é, ele veio pra causar aqui no programa Pânico. Yuri Marçal vai estar se apresentando hoje em São Paulo, no Hilários, no Tatuapé, no Top Teatro Bela Vista, Rio de Janeiro, Teatro Net Rio, Porto Alegre, dia 21, 22 em Canoas, 23 no Rio, 26 em São Paulo, 28 no Hansabar, no Tatuapé, e no dia 29, no Clube do Minhoca. E a gente tem esse negócio de preconceito, né? Porque preconceito, se for ver bem hoje em dia, né? Você tem os islâmicos na Europa, os latinos nos Estados Unidos. Em Portugal, os brasileiros, os portugueses agora têm muito preconceito, porque o brasileiro está indo lá tentar ganhar a vida e tal. Então é uma coisa complicada e um problema mundial, né? Que tá tendo.
Latinos, né?
Os latinos.
Emílio, se me permite.
Pois uma não, professor Vila, você que sabe mais que todos. Acho que
de historiador para historiador, eu queria fazer uma pergunta aqui para o meu querido colega aqui, Paulo Cruz, que você sabe que o dia do historiador é dia 19 de agosto, por causa do nascimento de Joaquim Nabuco. Isso, muitas pessoas não têm ideia disso, porque a função nossa é função de historiador, é claro, né? Eu, como melhor historiador da história, eu tenho que repetir isso. Mas eu queria fazer uma pergunta pro senhor, uma pergunta pro Jean Cachapante, da questão de por que que o brasileiro perdeu esse senso histórico, porque não se sabe quem é Joaquim Nabuco, não se sabe quem é André Rebouças, Dom Pedro II, os feitos da monarquia, que todo mundo acha que a monarquia é retrógrada, claro! E eu queria saber o porquê que o senhor, da onde vem esse diagnóstico, da onde o brasileiro perdeu esse senso histórico e tal, que causa toda essa confusão e tal.
Então, no meu curso eu tenho uma aula, a segunda aula do curso, que eu faço um panorama histórico, que eu chamei de Brevíssima História do Movimento Negro. Então eu pego desde as primeiras manifestações antirracistas que acontecem com Hipólito da Costa e o jornal Gazeta Mercantil, isso lá, 1810, por aí. E aí eu venho trazendo, assim, fazendo, né, pontuando algumas coisas, dizendo, olha, quando é que a coisa, de repente, mudou...
Né?
Mudou de figura. É assim, primeiro a República, certo? Então quando houve o golpe republicano, eles trataram de apagar a história da monarquia. Então fizeram de tudo para apagar, demonizaram tudo, fizeram um trabalho muito bem feito. E depois os historiadores marxistas assumiram a dianteira aí na produção de material acadêmico. Sim. E terminaram de fazer o serviço. Então, primeiro, os historiadores, na época da República, com o positivismo, coisa e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, trataram de demonizar a monarquia e depois, com a instauração da interpretação classista, sobretudo do Caio Prado Júnior, né? Que é a história do Brasil, que parece que todo professor de história só lê esse livro, né? Professor de história do ensino médio, ele conhece esse livro, que é o História Econômica do Brasil, e parece que não conhece mais nenhum. E aí, claro, ele fica embebido daquele troço, então quer dizer, aquela questão, o Brasil foi colônia de exploração, Estados Unidos foi colônia de povoamento, uma bobagem que já tem muita discussão para depois disso, né? O próprio Jorge Caldeira tem feito um trabalho magnífico nesse sentido de desmascarar essa narrativa de que o Brasil era uma colônia, uma mera colônia de exploração. Então, assim, a gente perdeu por causa disso, por causa de disputa política, né, da história do Brasil. Então, ou a gente resgata isso de uma maneira desapaixonada, né, com todas as contradições, com todos os problemas.
Como historiador de verdade,
é, né? Feito. Senão a coisa não vai pra frente. Então, assim, a gente falando assim, ai, porque como é que é o nome? O Gilberto Freire, ele fala, por exemplo, que os escravos eram... as escravas crianças eram estupradas e ele não fala nada. Porque eles queriam que o Gilberto Freire fizesse um tipo de sociologia, de opinião, militante.
Que fomentasse a narrativa.
E ele não fazia isso. Né? Então, quer dizer, ele foi demonizado por não dar a opinião dele. Ele descreveu os fatos ali. Então, aconteceu muita coisa terrível... e que ele descreve ali, mas não era o papel que ele se colocava de fazer esse tipo de sociologia crítica como essa que surgiu depois dele, né? Sobretudo com a USP e tal. Então, quer dizer, a discussão acho que se perde aí. É, eu tenho, por exemplo, a gente fala, o Paulo Freire é o patrono da educação brasileira. Na quinta aula do meu curso eu falo do Ernesto Carneiro Ribeiro, um negro médico educador que deu aulas, né? Ele deu aula, tem hoje um colégio com o nome dele lá na Bahia. Ele foi professor de Clóvis Bevilacqua, Rui Barbosa, Castro Alves, né? O Teodoro Sampaio tinha uma verdadeira fascinação por ele, né? Formou um monte de gente boa, fez a revisão do Código Civil preparado pelo Bevilacqua em 3 dias, né? Tem uma obra vasta sobre gramática e filologia brasileira e tal. Ninguém sabe quem é.
Exatamente.
Ninguém sabe quem é. Então eu tenho uma aula inteirinha sobre ele, né? E a última aula do curso é sobre o Paulo Abrito, que é o primeiro editor brasileiro, o primeiro editor que empregou o Machado de Assis quando jovem, né? Que publicou os primeiros poemas do Machado, publicou o primeiro romance do Machado, que era um negro empreendedor. Eu falei isso na internet, o pessoal do Movimento Negro me massacrou. Ah, como assim falar empreendedorismo no século XIX? O Paulo Abrito foi um empreendedor. Ele arrumou um emprego numa tipografia, juntou grana, comprou um tipógrafo, abriu a tipografia dele. E aí se tornou um grande editor de livros de romance, por exemplo. Publicou o primeiro romance brasileiro que foi escrito por um negro, que é o filho do pescador do Teixeira e Souza, né, que era um outro negro que o Paulo Abrito publica. Então, ele tinha uma sociedade de discussão, né, que era a sociedade petalógica. É assim, um grande intelectual cujo enterro foi acompanhado por centenas de carros e não sei o quê. Ninguém sabe quem é. Então, assim.
Mas por que isso?
Por quê? Porque
acho... Por que isso, professor?
Por exemplo, é o que eu tô falando. Como é que você pode falar que ele é...
Marxismo.
Como é que você pode falar empreendedor?
Você acha que é isso mesmo?
Eu acho que sim. Há uma influência da interpretação marxista na historiografia brasileira que não deixa. Mas, por exemplo, o marxista tradicional, aquele da revolução e tudo mais, ele não acredita em discussão de raça. Então ele já é contra. Você pode ver, a gente às vezes brinca assim, pô, tô concordando com a página do PCO. Porque o pessoal é contra essas narrativas racistas e tal. Por quê? Porque o negócio deles é classe.
Sim.
Certo?
Sim.
Exatamente. E aí, assim, e aquele outro marxismo que vai surgindo depois, aquele mais ligado ao identitarismo e tal, então, quer dizer, ele transforma a discussão numa questão mais, digamos assim,
de
feudos ideológicos, né? Então, quer dizer, o negro é um feudo ideológico, a mulher negra é outro feudo ideológico, as minorias. Certo?
A Olimpíada das
Opressões. Dividiu todo mundo, então os negros não conseguem mais conversar, né? Porque mesmo que a gente discorde, a gente precisa sentar para conversar. O nosso problema é o problema é o racismo, certo? Não importa como é que a gente quer resolver e coisa e tal, mas a gente precisa conversar. Agora, me chamam de Capitão do Mato,
mas você acha
me
que...
perseguindo. Então, eu não persigo
mas
ninguém,
pera
não
vou na página de ninguém.
Mas peraí,
você acha que essa divisão foi para governar?
Foi.
Porque, por exemplo, Ruanda, os belgas em Ruanda, eles dividiram os negros, né? Em Hutu e Tutsi.
Sim.
Eles dividiram os próprios negros,
sim,
né?
Bom
exemplo. Para governar.
Eu falo disso.
Mas você acha que foi isso mesmo?
Então, é uma. Eu não digo exatamente pra governar.
Então, mas tem gente que fala que isso é uma conspiração.
Não, eu não acho que seja assim pra governar no sentido institucional do termo. Mas é assim: quem é que domina o debate público hoje? É o pessoal ligado à esquerda. Então, quer dizer, eles cavaram um espaço, construíram toda uma estrutura pra eles poderem dialogar e fazer a interpretação deles a respeito da história, a respeito dos problemas da desigualdade, essa coisa toda e tal. E eles falam sozinhos. Então, quer dizer, quando eu comecei a falar sobre o assunto fora dessa clave, cara, os caras me demonizam. Foi
apedrejado.
Yuri, pergunta pro Yuri, dá licença. Eu tenho o mesmo chip que você, que é o chip da ironia. E captei sua ironia aqui. Você concorda, amigo, com o professor ou você tá no seu personagem? Porque eu tô acompanhando você na rede social e como a gente tem esse chip de ter essa sensibilidade, ironia. Eu vejo que de um lado você tá pensando de uma forma e aqui eu queria saber o que você acha que o professor tá falando.
Eu acho que ele tá 100% correto, entende? Eu queria até tava citando, lembrando algumas coisas enquanto você falava, eu queria te fazer uma pergunta, uma coisa que voltou com muita força agora na...
Dá uma palhinha pra gente. Pera lá um pouquinho, Yuri. Pera lá.
Eu quero ver, então vamos lá.
Eu tô aprendendo.
Escola do Rabin.
É lógico.
Escola do Rabin.
Ele veio de espectador, pô. Eu
sou só um aluno aqui.
Espectador privilegiado.
Aluno
do Rabin.
Diga lá. Sobre a coisa da apropriação cultural, que voltou com muita força agora com o debate de pode isso, pode trança, não pode trança, pode turbante, não pode turbante. Eu, como homem branco, não posso usar dread, por exemplo.
O primeiro-ministro do Canadá, que usou o tal do blackface, o governador da Virgínia, que também usou.
A cultura é apropriação. Cultura é apropriação. Então não existe esse negócio de apropriação cultural. Isso de novo, parece besteira falar assim, mas... E desculpa ser autorreferente outra vez, mas também tem um artigo na Gazeta sobre isso. Que a apropriação cultural é, no fim, quando você vai cavucar o troço, é o quê? É de novo a narrativa do opressor e do oprimido.
Exatamente.
Então é assim, o fulano não pode se apropriar da minha cultura, entre aspas, porque a minha cultura é uma cultura do oprimido e quando ele se apropria ele vai ganhar dinheiro com a minha cultura.
Exatamente,
do oprimido e tal. Cara, eu quero ganhar dinheiro também, certo? Se a modelo branca tá usando dread no desfile lá de uma marca famosa e ganhando dinheiro, eu também quero ganhar dinheiro. Eu não quero que ela não ganhe. Eu quero ganhar também. Então assim, tem que ter espaço para todo mundo. O problema é que essa narrativa da apropriação cultural, assim como lugar de fala e coisa e tal, é tudo aquele esquema da... A palavra já tá batida pra caramba, mas a questão da vitimização e tal, de se colocar como alguém que, ai, eu não consigo, agora o opressor tem que ficar quieto que o oprimido vai falar e tal. Então assim, isso complica muito o debate.
Tem a pergunta final pro Yuri.
Porque ninguém consegue dialogar mais. Fica aquele negócio, né, se branco fala, cara, você é no seu lugar de fala, se outro,
aí acaba a conversa.
Acaba,
né,
a conversa.
É. Né? Yuri, meu bom, uma pergunta aqui, cara. Porque nos Estados Unidos, que é a meca do entretenimento, da comédia, como a gente bem sabe, já existe há bastante tempo shows de humoristas negros para plateias não só negras, mas de todas as raças. Tem monstros, titãs aí da comédia mundial, Chris Rock, Chris Tucker, Kevin Hart,
o último do Chappelle,
Eddie Murphy, David Chappelle.
Antológico. Ele dividiu
demole a politicamente
cultura do humor.
Porra, né? Falar nisso, tem um filme bom no Netflix do Demolite lá. Você viu do Eddie Murphy? Tá muito bem bom, o Eddie Murphy.
Olha,
muito bom. Acho que vai pro Oscar.
Na minha
passei mal com esse. Chama-se. Meu nome é Dolemite.
Esse pode stand-up assistir, do Chappelle. É histórico.
É bom também. É
porque
bom.
Ele senta que... o tapa em todo mundo.
É verdade, Cada caso é um caso, mas aqui no Brasil, até onde assim, minha memória me traz à tona aqui, só o Mussum foi um grande humorista negro de renome. Por que, que você acha que no Brasil demorou para os negros poderem ter um espaço para valer na comédia? E se você puder dar eu não tive o privilégio de poder assistir teu espetáculo ainda, pretendo assistir, você dá uma palhinha aí
do
teu. Você acha que o cara vem com sem violão, palinha. Tá no Rony Von, ele
não,
vem.
É o palhinha
do Cruzeiro.
Eu tentei.
Da palhinha.
Eu tentei.
Palhinha do Cruzeiro.
Não, é que o Yuri ficou quieto.
Eu quero me casa aqui.
O professor não falou nada. O professor fala muito.
Deixa ele responder.
Pera lá. Eu sou da escola antiga que professor manda. Então eu não interrompi muito o professor.
época da reguada.
Isso, reguada era assim, ó, não era assim. Era assim,
professor Emílio, professor Emílio.
E a minha época era o seguinte: copia e decora. Acabou, essa era a palavra do né, professor. Mas por que você acha que o humorista negro não tem esse espaço? Você tem
a sua plateia é majoritariamente negra ou também vem gente de...
Sim, majoritariamente, mas no Brasil a gente teve, né, o Sum, o Grande Otelo, enfim,
sim,
outros grandes nomes aí, mas é porque...
Benjamin de Oliveira,
com certeza, mas é porque não chegava muito nessa galera o trabalho, entende? Então as pessoas, elas meio que, se não você não conhece, você não se identifica, você não ri. Hoje em dia, a internet deu uma democratizada nisso.
Isso que eu queria perguntar para você, professor. Porque eu acho que é o seguinte, eu acho que a vida real, a vida das pessoas, a vida real não é esse papinho de lacração. Isso tá na nossa bolha aqui, tá que bem. Fica lá, fica o tempo inteiro. Não sei o quê. A vida real é o cara lá, é o cara trabalhando, o cara tem que trampar, ganhar a coisa dele lá. Tem internet hoje em dia. Você acha que essa concepção, essa vai mudar com... Porque hoje tem internet, todo mundo pode entrar, você tem curso, tem YouTube lá, tem tudo que você... Mas você acha que as pessoas vão mudar o jeito de ver isso aí? Ou a gente vai continuar preso à narrativa, às histórias? Ou a curiosidade do ser humano é maior do que uma história que conta pra gente?
Eu acho que isso sempre vai ter um protagonismo, assim, né? Eu acho que as novas gerações são muito menos ligadas a isso. Assim, é claro, eu tô falando de um nicho específico, que é a molecadinha do ensino médio, né? Então, quanto mais acesso você tem, mais, entre aspas, politizado você vai ficando. Mais opinião você vai dando e tal. Então, eu acho que essa questão de narrativa, de guerra de narrativas, é uma coisa que não vai acabar. Mas, por exemplo, a questão do racismo, eu acho que as novas gerações ligam muito menos para isso, como a minha. Então, os meus alunos, por exemplo, então eles são muito menos preocupados com isso do que a minha geração. O fato é que eles vão chegando na faculdade, então como a faculdade está tomada desse discurso, às vezes ele chega lá e aí ele sucumbe também, né? Então tem a discussão nunca vai morrer. Mas eu acho, e esse é o meu trabalho, né? Espero que eu consiga algum êxito com isso. Eu tô, assim, preparando um livro e tal. Então, eu acho que eu quero contribuir com isso. Então, vamos tentar botar o debate pra frente, né? Em vez de a gente ficar estacionado como a gente tá nesse debate. Tem um assunto, por exemplo, eu queria até perguntar pro Yuri um negócio interessante, que é, o pessoal fala muito de black money, pra voltar à questão econômica, né? Uhum. Black money e tal, um negócio que nos Estados Unidos, por exemplo, funciona muito bem e tal.
Tem um filme, Cadillac Records, bom
esse. Isso. Então, quer dizer, aí às vezes me perguntam sobre isso. Falo, olha, se desse certo, pra mim era ótimo. Porque aí você consegue movimentar o dinheiro dentro de um nicho específico da sociedade e fazer esse nicho crescer. Ótimo. Assim, os japoneses fazem isso, orientais fazem isso, judeus fazem isso, tá tudo certo, né? O problema é que eu acho que no Brasil não dá para fazer isso, porque a gente não sabe quem é negro, quem é, como é que a gente vai movimentar esse mercado. Segundo, nós somos tudo duro, né? Não tem grana. Somos
tudo fudido, né?
Lá, aqui a gente não tem os judeus que
aqui nos Estados não tem,
Unidos investiram
money
nos negros. Então, os judeus investiram muito nos negros americanos.
Na indústria de entretenimento.
De entretenimento. Os judeus botaram muita grana. E o empresário brasileiro, em geral, é tacanho para isso.
É.
Não, ele não faz, entendeu? O lema, eu vou cuidar da educação, vai dar o dinheiro para alguma fundação.
Isso é tudo lá, pobre de estimação. Entendeu?
Então, pobre de estimação.
Aí, assim,
o que você acha que dá pra gente amadurecer essa ideia? Claro, o Estado tem que tirar a mão do nosso dinheiro. Aí acho que a gente talvez consiga fazer isso ou não, mas o que você acha? Queria te ouvir sobre isso.
Eu acho que money é money, né? Dinheiro não tem cor. Agora as pessoas têm esse negócio de black money, pink money, também é uma coisa muito recente, de girar o dinheiro entre a gente, mas ninguém vai recusar quando o dinheiro vier do branco. Ninguém vai recusar judeu, quando o dinheiro vier do judeu, do hétero, porque no final do dia você tem que comer, né? Então, acho que é meio que bobeira, papo batido já.
Dinheiro é universal,
dinheiro,
né? Universal.
Dinheiro não tem preconceito.
E vou dizer uma coisa pra você, professor, já que estamos falando em dinheiro, e a corrupção é ambidestra. Também.
Ambidestra. Exatamente.
Bate com a direita. Olha, professor, muito obrigado mais uma vez. Yuri, você sabe que nós somos seu fã. Manda um abraço pro Rabin. O Rabin que falou, pô, tem um cara bom, aí você vê aqui aquela vez.
Fez o curso do Rabin.
Sim, exatamente. O Yuri... esse carioca gozador aqui no programa Pânico. Hoje o Yuri vai estar no Hilários, no Tatuapé e no Top Teatro Bela Vista, se apresentando em São Paulo. Amanhã no Rio de Janeiro, no Net Rio, dia 21 em Porto Alegre, 22 em Canoas, 23 mais uma vez no Rio, 26 em São Paulo, 28 no Hansa Bar, no Tatuapé, e no dia 29 lá no Clube do Minhoca com o nosso querido
Patrick Maia.
Muito bem, o professor tem o curso dele, que é cursos paulocruz.com.br no www, na internet, mas também se você quiser ir no Instagram dele, tem o caminho, que é Paulo Cruz com Z.
Ah, um jabazinho, PHI. Amanhã estarei em Brasília.
Ah, é?
Fui convidado pela Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial, estou muito honrado com o convite, vai ter um evento lá do Dia da Consciência Negra. Eu, o Dr. Rafael Bispo e Noilton Pereira, se eu não estiver enganado, que é um fotógrafo bem legal. Então vai ser muito bacana o evento lá em Brasília amanhã, das 14h30 às 16h30. Tá no meu Instagram lá, quem quiser amanhã comparecer. Boa. Vai ser muito bom. Muito
Yuri, legal. Obrigado mais uma vez, velho. Não esquece que nós estamos transmitindo o Pânico com imagem. Muito bem, meus amores, opa, vamos embora. Vamos embora.
Tinha 30 segundos aí.
Claro, Zuzu.
Então, nosso querido Maurício Meirelles, amanhã grava o especial Netflix.
Sim.
A sessão das 18h e 20h30 no Teatro Prevent Senior. Tomei o taque.
Prevent Senior?
Olha, é, bonito.
Né? Boa.
Eu que escrevi o show, então eu vou lá.
Claro.
Piadas roubadas minhas, mas é muito bom o show do Meirelles. Você que tá aí no feriado, o show da Netflix. Você pode participar da gravação do Netflix.
Então, muito
um
bem.
Abraço a todos.
Um abraço a todos. Amanhã estaremos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Olha, tudo de bom pra vocês.
Terminou! Terminou!
Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem!
Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra pegar.
Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo.